Mais um De Carona no Jatinho. E, gente, vocês já viram no título do episódio que é sobre quem? Não é só porque eu sou fã, que a gente é quase gêmeas, porque assim, ela faz aniversário 21 de outubro e eu faço 22 de outubro. Eu brinco que nós somos separadas apenas por uma calabasas, que é da onde ela é, e alguns milhões de dólares. Kim Kardashian aparece em outro episódio e tem muita atualização para ser feita, sim. Para quem não sabe, o episódio número 2 desse podcast foi dedicado à nossa musa, Kim Kardashian West, que na época era West, hoje não é mais, hoje é só Kim Kardashian. E aqui é uma atualização sobre a carreira dela, porque sim, ela merece um episódio só dela, parte 2. A nossa personagem do dia, eu vou deixar o link no descritivo do podcast. Se você quiser ouvir a parte 1 primeiro, é melhor. Com certeza você vai ver a evolução dessa podcaster que vos fala. Então, sem julgamentos, tá, gente? Foi o meu primeiro episódio falando sozinha. Hoje eu quero atualizar o que rolou na vida e na carreira dessa empresária, advogada e grande agitadora da internet. Então, retorne a cadeira para a posição inicial, verifique se a mesinha à sua frente está devidamente presa e aperte os cintos, pois esse jatinho vai decolar. Solta a vinheta, Dantas! Um dos últimos tópicos que a gente tratou na vida da Kim no primeiro episódio foi ela e a sua vontade imensa de ajudar o próximo com a sua paixão pelo direito, que vem de família, né, no caso. Já que o pai dela, pra quem não sabe, foi o advogado do O.J. Simpson, ex-jogador de futebol americano. Robert Kardashian tava lá no famoso Dream Team, que é o time dos sonhos, que inocentou o O.J. Simpson no julgamento pelo assassinato da Nicole Brown e do Ronald Goldman em 1995. Inclusive, a Kim já tinha falado lá atrás que ela queria trabalhar para a reforma do sistema de justiça criminal, uma vez que o caso do O.J. tomou conta da mídia e depois que ele foi absolvido de crimes horríveis que ele cometeu. Gente, uma atrocidade. Tem um documentário na Netflix que conta sobre essa jornada jurídica, sobre esse caso. Então, vale a pena vocês se informarem mais por lá. Se eu não me engano, chama People vs. O.J. Simpson. Em dezembro de 2021, a Kim compartilhou toda felizinha no Twitter que ela tinha sido aprovada para ser advogada. Ela disse que passou no exame do primeiro ano de curso de Direito da Califórnia depois de tentar 3 vezes. 3 vezes, gente. E eu vou falar para vocês, se ela fosse reprovada na quarta, ela não poderia mais fazer esse exame na vida. Então, olha a persistência aí, gente. Essa prova tem duração de 1 dia e ela é exigida pelos aspirantes a advogados no estado norte-americano, que não conseguindo passar, não podem ser advogados nunca. A Kim chegou a ser aluna da Pierce College em Los Angeles, mas não se formou. Na época, ela tuitou assim: "Para quem não conhece meu caminho na faculdade de direito, saibam que não foi fácil e não veio de graça. Eu fui reprovada nesse exame 3 vezes em 2 anos, mas cada vez eu me fortaleci, estudei mais e tentei de novo até conseguir." Musa persistente que chama é um exemplo pra gente. Se você não gosta da Kim Kardashian, esse episódio não é pra você. Vocês já sabem que eu sou fã, então me deixem puxar o saco da minha musa. Esse exame do primeiro ano que a Kim fez é conhecido como Baby Bar e inclui 4 redações e um teste de múltipla escolha com 100 perguntas sobre contratos e direito penal. As estatísticas mostram que apenas 20% dos candidatos são aprovados nesse exame. A Kim já pediu mais de uma vez a reforma do sistema judiciário americano e ela pediu clemência para alguns condenados. Teve sucesso em quase todos. E querem saber mais? Ela leva o direito tão a sério que uma vez num evento da revista Time, um tempão depois de passar nesse exame, foi em abril de 2023, a Kim abriu o coração sobre o seu caminho profissional como advogada e disse que ficaria muito feliz em ser advogada em tempo integral. Ela largaria a fama. Quer dizer, ela só mudaria o branding dela, né? Porque famosa ela nunca vai deixar de ser. A diva disse que a jornada do direito realmente abriu muito os olhos dela e ela disse ser impressionante porque a profissão tem muito a ser feito. Então, olha aí, o que eu já falei no primeiro episódio, missão versus ego. Porque para quem não ouviu, eu acho que a Kim viveu para satisfazer o ego dela por muito tempo. E eu acho que quando tudo do ego dela foi satisfeito, quando ela cumpriu todos os checklists, aí ela foi olhar para sua verdadeira missão. Ela entendeu o exercício do direito como propósito e missão de vida dela. Essa é a minha percepção. Bom, se a carreira de advogada andou nesse tempo, a de empresária segue muito firme. Afinal, a Kim sabe fazer, né? Eu não sei se vocês lembram, mas uma das últimas coisas que eu disse no primeiro episódio foi que a empresa de lingerie que a Kim abriu em 2019 vendia vários produtos com muitas tonalidades de pele diferente e até teve uma polêmica de apropriação cultural com o nome. Lembram? Pois bem, agora a Skims é a gigante do mercado de lingeries sem nenhuma loja física. Sim. Exatamente isso que vocês ouviram. No último trimestre desse ano, a tradicional lista de marcas mais desejadas da Lish incluem a poderosa Skims, ao lado de marcas como Loewe, Prada, Miu Miu, e eles se destacam por algo um tanto quanto óbvio, mais raro, solidez de marca. Em menos de 5 anos, a marca tem como foco cintas modeladoras e lingerie, underwear, que eles chamam nos Estados Unidos, né? Ela conseguiu se estabelecer em um mercado altamente competitivo em um território bem nichado. A marca pode ser encontrada em endereços específicos das redes Nordstrom, da canadense Sense, Net-a-Porter. E se você der um Google rapidinho, você vai ver também que a marca é vendida em 3 pontos de venda completamente diferentes, com públicos muito diferentes. Em julho desse ano, a Skims foi avaliada em mais de 4 bilhões de dólares, se tornando um case não apenas midiático, mas também um negócio promissor muito bem estruturado que compete com gigantes que estão no mercado há décadas. E em declínio, por exemplo, Victoria's Secret. Já foi-se o tempo de que Victoria's Secret era legal, né, gente? Hoje, eu não entro mais lá. A Kim não tá sozinha do seu lado. Ela tem a Emma Green, que é a Emma Green, ela é investidora, anjo de vários negócios das Kardashians. Por exemplo, ela é sócia da Good American, da Chloe, da Safely, da Kris Jenner, que é de produtos de limpeza. E ela tem também o Jeans Grid, que são nomes bem conhecidos entre os investidores dos Estados Unidos. No momento, o mercado de lingerie, no momento que elas entraram, né, estava um tanto quanto perdido. A Skims se lançou tendo na sua criação um slogan bem inteligente: soluções para todos os corpos. E também a nova geração de lingerie, de roupa para ficar em casa, de roupa para modelar o corpo. Então, the next generation of underwear, loungewear and shapewear. Segundo o jornal Valor Econômico, a Skims recebeu uma rodada de investimento em 2022, o financiamento total de mais de 400 milhões de dólares. Os investidores incluem o fundo Lone Pine Capital e as empresas de risco Thrive Capital e Imaginary Ventures. Parece que a Kim e a Emma estão interessadas em um dia abrir capital da empresa, mas não existem planos de curto ou médio prazo. Bem que eu compraria uma açãozinha, né, gente? É o babado da vez. Nos últimos meses, a marca abriu pop-ups em locais temporários, como uma loja no Rockefeller Center, ponto turístico famosíssimo de Nova York. Os manda-chuvas pensam em abrir pelo menos 4 lojas em 2024 para acelerar a expansão, assim que estiverem prontas, e eles estão considerando colocar lojas em locais que atraiam o turismo regional, incluindo Atlanta, Dallas, Miami. A empresa também pensa em flagships internacionais como Paris e Hong Kong. Na loja, 20% dos clientes da Skims são estrangeiros. Eu fico um pouco triste porque eu gostaria de fazer parte desse núcleo, mas com o tanto de taxado que a gente é na aduana aqui do Brasil, fica um pouco difícil, né? Se abrir uma loja aqui em São Paulo, eu imagino que seria no Iguatemi ou no Cidade Jardim, e eu bem que daria uma passadinha semanal com toda certeza. A gente já falou que em 2024 a empresa vai atingir vendas líquidas de cerca de 750 milhões de dólares, acima dos quase 500 milhões de dólares faturados em 2022. Bom, já que a gente tá falando da Skims, vamos falar de uma polêmica que me deixou tristíssima. Tô exagerando, tá, gente? Mas a Skims lançou a linha masculina. E entre muitos atletas que a Kim chamou para fazer parte da campanha, ela chamou quem, gente? Menino Ney. Alguém avisa pra ela? Alguém avisa? Ai, eu não vou nem entrar nesse debate aqui porque, enfim, não vale a minha minutagem, né? O que aconteceu nos últimos anos também foi a separação da Kim. Isso botou um fim na KKW Beauty, que é a marca da Kim que levava as iniciais do ex-marido. Ela jura que a empresa não acabou por causa disso, mas eu, Thaís, duvido. Conhecendo a Mona como eu conheço, tudo milimetricamente calculado, eu acho que ela queria desvincular a imagem dela do boy a qualquer custo, até porque Kanye só tá em declínio, né? Com isso, surge uma nova empresa que se soletra SKKN de navio. Skin. É Skin by Kim, tá? Só pra vocês entenderem. O nome eu achei meio dificinho. Quer dizer, a soletragem, né? É dificinho. Você bate o olho, você sabe que é Skin. Que são 9 produtos diferentes que juntos formam uma rotina de skincare. E eu já tenho um protesto a fazer porque, assim, eu tenho muita preguiça de rotinas de beleza. Então, gente, aonde 9 produtos é uma coisa prática? Eu já fiquei puta. Quando eu vi 9 produtos, eu já achei um desaforo. Eu não compro porque é coisa demais. Eu não vou passar 9 produtos. Eu tô enganando quem? Se eu comprar, vai ser só porque eu sou fã da Kim. Tô sendo sincera. E fora que, somados, os 9 produtos dão 630 dólares, gente. Pensa, 630 dólares. Por mês, tá? Vamos falar que o produto não dura um mês, dura 3 meses. Gente, mesmo assim, é muito caro. Eu achei que a Kim errou. Essa marca, eu acho que ela deu um tiro no pé. E acho que ela vai reposicionar lançando produtos mais baratos. Mas vamos ver. Uma coisa importante da gente falar da Skin é que a Coty, empresa que detém várias marcas, como 51% da Kylie Cosmetics, tem 20% na participação dessa marca de skincare, que ela comprou por 200 milhões de dólares. Mas a fofoca de mercado, segundo o Wall Street Journal, é que a Kim está negociando para recomprar esse percentual para expandir as categorias de produto. Eu não sei por que a Coty seria um impeditivo para a Kim expandir, mas é o que está rolando no mercado. E vocês pensam que acabou? Não acabou, não. Além disso, a nossa musa mor tem o que a gente chama de fundo de private equity. Vocês não sabem o que é isso? Eu também não sabia e eu explico para vocês. Abre aspas, é uma modalidade de investimento em que os investidores compram participações de empresas que ainda não têm capital aberto, visando aumentar o seu valor ao longo do tempo e depois vendê-las ou usufruir da lucratividade. Fecha aspas. O fundo tem como objetivo capitalizar a fama da Kim, que tem 364 milhões de seguidores só no Instagram. E segundo a Bloomberg, o fundo está contratando profissionais do Wall Street, de Wall Street, né, que é a Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Enfim, tem vários filmes que falam sobre Wall Street e o status, né, desse mercado financeiro. E eles estão visando ter entre 10 e 12 investimentos relacionados ao consumo de mídia. Ou seja, empresas que tenham a ver com a mídia de alguma forma, com investimentos que podem ir de 100 a 500 milhões de dólares. O cofundador da empresa é o Jay Simons, que ele é ex-executivo do Carlyle Group, um grande fundo de investimentos. E aí, gente, vocês acham que acabou? Não, tá quase acabando. Fiquem ligados, porque assim, óbvio que um episódio de 30 minutos não seria o suficiente para eu falar da minha musa. Mas como esse é o parte 2, eu só fiz o que aconteceu na vida da Kim de 2020 para cá. Se você quer saber como foi a construção de imagem dela e de carreira, escutem o episódio número 1, o link tá no descritivo do podcast. Uma última coisa pra gente falar por aqui é que o quê? A Kim Kardashian entrega tudo. Agora ela também é atriz. Depois de fazer mais uma grande empresa e um fundo de investimento, agora ela está se jogando na carreira de atuação. Ao lado da Emma Roberts, ela é protagonista da atual temporada da série American Horror Story, que é chamada de Delicate, sei lá. É uma franquia de sucesso desenvolvida pelo Ryan Murphy. Então, assim, American Horror Story, eles têm cada temporada um tema. E o enredo principal dessa temporada é descrito como uma atualização feminista do bebê de Rosemary. Pânico, né? É, então vocês já entrem no clima e saibam que o quê? Que é de terror. A história acompanha uma mulher convencida de que, uma figura sinistra está fazendo de tudo para que ela nunca engravide. A participação da Kim na série é muito legal, gente, porque eles dão vários easter eggs. O que é easter egg? Easter egg é como se fosse dicas, pistas. Eles colocam coisa da vida real da Kim nas falas da personagem. Então, a crítica tá falando muito bem. Falaram sobre a atuação da Kim como algo emocionalmente competente. E porque a personagem da Kim é uma agente de relações públicas. E a Emma Roberts é uma atriz famosa e ela usa a sua ambição voraz para conseguir fama para sua cliente. E é da mesma forma que ela planejou a fama dela, né? Quer dizer, não é a mesma história, mas assim, ela tinha uma fome voraz pela fama, assim como a sua personagem tem. No Brasil, ela pode ser assistida no streaming do Star Plus. Que venham mais projetos para nossa mami poderosa, né? Esse foi mais um de Carona no Jatinho e eu espero vocês na semana que vem para a gente debater mais um empreendedor internacional na nossa cápsula de até 30 minutos. Um beijo grande!